cabeças magras. Tá bom, mas de quem era? Leilani, chamado Min Larais Labat Simcha Binem. Mas alguém tem Yortzeit hoje? De quem? Nome dela. Ana Bat Mordechai. Ah, Noyach, Noyach. Yortzeit avô. Noyach Ben, Sra. Noyach Ben Efraim. Yortzeit do? Pesach Ben Zevi. Bom, nós estamos aqui na nossa Mishnah vendo as diversas coisas que Rabi Lazar Amodai falou, que mesmo que a pessoa tenha nas suas mãos Torá e bons atos, ele não tem parte no mundo vindouro. Então já vimos Mechalel Takodashim, pessoa que profana as coisas sagradas, Vam Vazet Amoadot, pessoa que despreza as festividades, Vam Arbit Nechaverot Barabim, pessoa que envergonha a face do seu próximo em público, Vam Efer Britoshel Avraham Avinu, aquele que renega o pacto de Avraham Avinu, que nós falamos semana passada sobre isso, o que vem a ser. E agora, quinta coisa, diz a Mishnah, Vam Galef Fanim Batorah Shelo Kahalacha, a pessoa que revela novas explicações para a Torá que não estão de acordo com a Halakha. A maioria dos comentaristas falam que aqui se trata de uma pessoa que não acredita que a Torá é de Hashem e ele não consegue perceber por conseguinte que tem coisas que não obrigatoriamente a pessoa vai conseguir entender, porque nós temos um cérebro limitado que não vai entender aquilo que Hashem ilimitado nos colocou na Torá. E essa pessoa acha que a Torá é uma ciência e uma matéria como qualquer outra matéria, e portanto ele pode inventar aquilo que ele acha e aquela opinião que ele tem a dar. Mas das palavras dos nossos comentaristas nós percebemos, não é que é proibido a pessoa dar um novo motivo, é proibido a pessoa dar um motivo novo, Sheloka Halakha, que não está de acordo com a Halakha. Ou ainda, essa pessoa não concorda com a Torá oral e, portanto, ele renega a Torá oral dando novas interpretações. Que essa não serve, então eu vou dar uma nova, você vai gostar. Minha é mais legal do que a que você conhece. Na verdade, aqui existem duas partes da Torá. Existe a parte da Torá que é chamada Shmateta e existe a parte da Torá que é chamada Agadeta. Parte Shmateta são as partes que nós ouvimos. Quer dizer, a parte que é fixa. A parte de Agadá é a parte de flores. Florir o que a Torá diz. Embelezar o que a Torá diz. A parte de Shmateta não muda. A Torá fala que tem que colocar tefilim todos os dias. Isso não vai mudar. Que o tefilim tem que ser preto, não vai mudar. Que o tefilim na cabeça tem que ter um shin lá de fora, não vai mudar. Isso tudo são fatos e ponto final. Existe agora a Agadá. Por que você coloca tefilim todo dia? O que o tefilim traz para a pessoa? O que essa mitzvah acrescenta para a pessoa? Qual é a conexão que tem com Hashem? Por que que tem o shin no tefilim da cabeça? Por que o tefilim tem que ser preto? Tem um monte de perguntas. Tudo isso entra na parte de Agadá. Agora, a parte de Agadá é uma parte mais aberta. Parte de Shmateta, quer dizer, as leis, não tem o que mudar. É assim, ponto final, não tem como mudar. Hashem já colocou isso perante nós e pronto. A parte de motivos, a parte de florir as mitzvot, é uma parte que sim, pode ter novas interpretações. Eu posso eventualmente chegar e falar, sabe o quê? Agora eu estava pensando, eu tive uma ideia. Sabe por que o tefilim tem que ser preto? Porque isso, isso, isso. Eu posso acrescentar isso? Posso. Com uma condição. A condição é que as palavras que estou explicando agora estão de acordo com a Halakha. Exatamente o que a Mishnah está falando. As palavras que eu estou falando estão de acordo com a Halakha. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu dou um motivo. Não vou inventar agora porque eu não sou bom inventor de motivos. Então, a pessoa tem uma ideia boa, brilhante de fato, um bom motivo por que o tefilim precisa ser preto. Por exemplo, Agora precisa ver se esse motivo se encaixa de fato com a alahá, que precisa ser preto, qual é a tinta que precisa ser usada, como deve ser pintado. Tudo isso se encaixa com o motivo que você falou. Se se encaixa, então tudo bem, pode ser que é de fato mais um motivo, por que não? Mas se em algum ponto não está encaixando direito, não. O motivo que você falou não bate com o tipo de tinta que você usar para pintar o tefilim. Então esquece, não é um motivo. Se não bate com a alahá, não vai agora dizer não. Sabe uma coisa? Vamos mudar. A partir de agora pode pintar com qualquer tinta, não precisa ser só essa tinta. Porque senão meu motivo não encaixa. Não, shmatata não muda. A lei não vai mudar. Você pode eventualmente encaixar e revestir, vestir uma luva sobre a alahá, que é um motivo. Mas a luva precisa encaixar perfeito. Se não encaixar perfeito, é porque não faz parte da Torá. Porque, de fato, a Torá deixou brechas em aberto. Existe, de fato, pontos da Torá onde Hashem deixou com que nós, estudando a Torá e nos aprofundando, acrescentássemos. Nós não estamos acrescentando. Nós estamos descobrindo coisas que não nos foi dito, mas fazem parte da Torá. Como eu sei que faz parte da Torá, porque está encaixando perfeito. Se encaixa perfeito, é porque é da Torá. E eu descobri. Por quê? Porque Hashem deu esse mérito, para que cada um possa também participar no estudo da Torá, que a pessoa, eventualmente, pode ter uma ideia brilhante de como explicar alguma coisa na Torá. Mas sempre deve se lembrar que se aquilo não se encaixa com a Alahá, nem fala. Quer dizer, nem fala, eventualmente você quer discutir com alguém para ver se está certo ou não está certo. Tudo bem, discutiu, chegou à conclusão que está errado, acabou, apagou do livro, apagou da cabeça, nunca mais repete isso, porque isso não é verdade. E se a pessoa assim vai falar, não, mas mesmo assim, eu vou insistir, é sim, é isso, então ele megaleparim, batorá xeloka alahá. Ele está interpretando coisas da Torá que não estão de acordo com aquilo que é a alahá, e por conseguinte, diz a Mishnah aqui, mesmo que essa pessoa tenha eventualmente Torá e boas ações, mundo vindouro ele não tem, porque ele está renegando a Torá no momento que ele dá um motivo que não existe. E ele insiste em dizer que aquilo lá... Não, eu acho que é assim. Mas ninguém perguntou o que você acha. Você tem o direito de dar opinião quando se encaixa. Mas se não se encaixa, não adianta querer forçar. Então, se essa pessoa força, ele está como se querendo dizer, não, a verdade é que a Torá não é tão divina assim como você está dizendo. Eu posso falar o que eu quero. Não está encaixando? No problem. Vamos mudar a Torá. E aí vai se encaixar conforme as minhas palavras. Oh, então essa pessoa quer mudar a Torá. Uma pessoa que tem a audácia de mudar a Torá é porque ele não concorda que essa Torá é divina. Porque se ela é divina, você não pode mexer nela. Quem somos nós para mexer na Torá que a Hashem nos deu? E por isso essa pessoa não tem parte no mundo vindouro. De fato, esse é um problema muito grave que tem no nosso mundo moderno, principalmente. Na verdade, esse problema se divide em dois. Existem casos onde as pessoas mudam coisas, ou inventam coisas, ou querem fazer reformas naturais, etc, etc, porque eles têm uma ideologia, e porque ele, de fato, como nós estamos falando agora, ele quer demonstrar que a Torá não é divina. Esse é um tipo de pessoa. Existem, infelizmente, aqueles que estão distantes ainda disso. São simplesmente por pura ignorância. Hoje de manhã uma pessoa que estava conversando comigo e reclamando que foi rezar em um lugar, imagina, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram isso aqui lá, que absurdo, estava um show, estava um negócio que não tem nada a ver com nada que eu conheço. Eu falei para ele, essas pessoas justo, eles são coitados, são ignorantes, nunca tiveram uma educação direito, nunca estudaram o que a Torá de fato fala, e eles cresceram com essas abobrinhas na cabeça. E agora eles fazem isso, porque é isso que eles aprenderam. De repente, chega essa pessoa e senta para estudar o que está escrito na Torá, e ele fica bobo. Uma das aulas que eu dou, tem uma pessoa que vem, e hoje em dia já a pessoa já está mais acostumada, já conhece muito mais, mas no começo a pessoa toda hora falava para mim, ah, não é possível, me enganaram todos esses anos. Está escrito aqui preto no branco isso, como podiam dizer que não?
Por quê?
Porque depende qual a intenção da pessoa. Se a pessoa quer de fato mudar a Torá pelos próprios interesses, então ele vai mudar. Só que se ele vai mudar, então ele megale panim batorá shloka alahá. Aí tem aqueles que vão te dizer, não, o que está escrito na Torá eu não posso negar. Mas o que é Torá oral, o que é os sábios que falaram, isso eu não concordo. Primeiro, que mesmo as pessoas que falam isso, desculpa, mas são grandes ignorantes. Por quê? Porque um monte de coisas que eles mesmos fazem é dos nossos sábios. Mas eles são tão ignorantes que eles não sabem que estão fazendo a coisa do sábio sem saber. Então, a pessoa fala, não, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que modernizar, tem que não sei o que lá. Na hora que você vê que, peraí, mas por que você faz isso? Não, sim, tem que ser. Mas tem que ser por quê? Nossos sábios falaram. Ele nem sabe disso. Vou dar um exemplo muito simples. Shofar. Todo mundo vai falar que tem que tocar shofar em Roshaná, imagina. Deus me livre, não vou tocar shofar em Roshaná. Tem que tocar, no Tzidat Torá. Tudo bem. Carregar em vias públicas no Shabat. Ah, isso pode, por quê? Isso é coisa do passado, na época da Torá, sei lá o quê, tudo que é tipo de desculpa. Mas hoje em dia não tem mais nenhum problema. Isso não, isso mudou. Aliás, onde está escrito na Torá que não pode carregar? Aí você fala para ele, ó, oh, está escrito na Gemará, não, não, isso não, eu quero na Torá. Tá bom. Chega Rosh Hashanah, e Rosh Hashanah coincide com o Shabat, e mesmo essas pessoas não tocam shofar no Shabat. Aí você vai e pergunta para ele, por que você não toca shofar no Shabat? Se no Kabbalat Shabat tem piano, então pode tocar o shofar. E de fato, pela Torá, o piano não pode e o shofar pode tocar no shofar no Shabat. E deve tocar o shofar no Shabat. Então você pergunta para ele, por que você não toca shofar no Shabat? E ele vai te dizer, porque assim é a lei. É a lei? Me mostra, aí é minha vez de falar, me mostra na Torá onde está escrito que não se toca shofar no Shabat. Ele não vai saber, porque não está escrito. Ele não vai achar. Nossos sábios falam que não pode tocar shofar no Shabat quando o Rosh Hashanah cai no Shabat. E por que não pode tocar? Porque o instrumento não é um instrumento. Não é considerado um instrumento. Por que então não pode tocar o shofar quando cai no Shabat? Porque nossos sábios tinham medo que, de repente, a pessoa não sabe tocar shofar e ele agora precisa ir aprender a tocar shofar e ele vai sair de manhã cedo para a casa do professor dele e vai carregar o shofar com ele e vai pedir para o mestre, me ensina a tocar shofar. Dizem nossos sábios, já que nós temos uma suspeita que, eventualmente, uma pessoa em 1 milhão vai carregar o shofar no Shabat, que é Rosh Hashanah, dizem nossos sábios, não toca shofar. Melhor ficar sem shofar do que alguém pecar em pleno Rosh Hashanah, que cai no Shabat. Então, por que não se toca shofar no Shabat? Porque nossos sábios falaram. E os mesmos sábios que falaram que não é para tocar o shofar, são os mesmos sábios que falam que não é para tocar piano em Kabbalat Shabat, por exemplo. Então, qual a diferença? Não sabe a diferença. Por quê? Ignorância. Ignorância pura. Simplesmente nunca sentou para estudar o que a Torá fala. E a pessoa não sabe nem qual o motivo. Te dá um outro exemplo. Uma vez, numa aula, uma pessoa me perguntou, escuta, por que que você insiste em dizer que tem um horário para se acender as velas na véspera do Shabat? Eu falo, tem um horário no calendário, esse é o horário de acender as velas de Shabat. Na Torá não está escrito o horário que é para acender as velas. Então eu posso acender à noite, quando é Shabat. Por que que tem que acender na sexta-feira antes do pôr do sol? Vou acender à noite. Não tem que acender as velas em Shabat? Vou acender à noite. Onde está na Torá escrito que não pode, que tem um horário específico para acender as velas? Na Torá não fala horário específico para acender as velas. Eu falei para a pessoa, então eu vou te responder com uma pergunta, como um bom judeu. Onde na Torá está escrito que precisa acender as velas de Shabat? Não está. Não está. Pode virar o Kumaj do avesso, você não vai achar em nenhum lugar escrito que tem que se acender velas de Shabat. As velas de Shabat são uma mitzvah que nossos sábios instituíram. Por quê? Para ter shalom bayit,
para ter paz no lar, para ter luz.
Você garante que vai ter luz durante a noite, ou pelo menos durante as refeições, que a pessoa possa caminhar tranquilamente na casa. Esse é todo o princípio das horas de Shabbat. Onde está escrito? Não está escrito na Torá escrita. Isso é Torá oral. Nossos sábios instituíram que deve se acender velas de Shabbat. Então eu falei para essa pessoa: bom, você está perguntando onde na Torá está escrito o horário de acender as velas? Eu te digo mais. Nem está escrito de acender as velas na Torá. Isso é mitzvah dos nossos sábios. E da mesma forma que você segue o que os nossos sábios estão falando, que é para acender as velas, isso não está escrito na Torá, você segue o que os sábios estão dizendo. Nossos sábios, quando falaram qual é essa mitzvah de acender as velas na sexta-feira, deram um horário para se acender essas velas. Alguns minutos antes do pôr do sol. Então, se você está fazendo parte do que os sábios falam, faz inteiro, porque só metade. E vou te dizer mais. Pode ser que na Torá não está escrito o horário que é para se acender as velas. Mas uma coisa é certa, a Torá fala claramente para Parashat Vayakhel, Shemot 35, Lo tevaru esh bechol moshvotechem yom haShabbat. É proibido acender fogo onde quer que você more no dia do Shabbat. Então a Torá não fala sobre a mitzvah de acender as velas, não fala. A Torá não fala qual horário, não fala. Uma coisa a Torá sim fala: não acenda fogo no Shabbat. Não interessa se é as velas do Shabbat, se é para cozinhar, se é... não interessa para que é. A Torá fala que fogo no Shabbat, não. Então agora aqui você conclui: quando que dá para se acender as velas de Shabbat? Tem que ser antes. Por isso nossos sábios deram um horário para se acender essas velas. Não só isso que nossos sábios deram um horário para se acender as velas, mas eles também deram uma margem para não errar. Se eu falar para você acende logo um minuto antes do pôr do sol, e de repente, justo acabou de virar um minuto, eu vou transgredir o Shabbat. Então por isso nós sabemos falar, não, tem que ser minutos antes do pôr do sol. De preferência, 18 minutos antes. Se não deu, no máximo 5 minutos antes, não mais do que isso. Não vai me acender as velas 2 minutos antes de Shabbat. No máximo 5 minutos antes, para que a pessoa não chegue a transgredir. Então aqui você está vendo uma série de casos onde simplesmente a pessoa não sabe por ignorância, pura ignorância. Se a pessoa senta e abre os livros da Torá e estuda o que a Torá diz, automaticamente você vai perceber que alguma coisa não está batendo aqui. Se eu faço como nossos sábios aqui, porque lá eu não faço. Se eu faço como nossos sábios aqui, porque eu digo que eu não faço como nossos sábios. Eu sim faço, só que eu nem sei o que eu faço. Então se eu não sei o que eu faço, é porque eu não estou estudando o suficiente para saber o que eu faço, o que eu não faço, como eu faço. Então está na hora de tentar estudar. Para não chegar ao caso, revelar coisas na Torá que não estão de acordo com o que a Torá fala.